todos contra o coronavírus. Dicas para você se proteger.
A matemática pode ser uma arma poderosa na estratégia de combate ao novo coronavírus. Um estudo feito pela Universidade de Brasília fez projeções do impacto da Covid-19 na população e, assim, ajudar no planejamento para se enfrentar a pandemia de forma mais eficaz. Os autores do estudo usaram modelos matemáticos para projetar o número de casos ao longo do tempo em dias, casos novos por dia, quando haverá o pico de novos casos e o número de leitos necessários para tratar os pacientes. Vamos conversar agora com um dos autores do estudo, o professor Wildo Navegantes. Ele é professor de epidemiologia e faz parte do Núcleo de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da UNB. Professor Wildo, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Primeiro, professor, é Wildo ou Wildo?
Wildo.
Ok. Professor Wildo, esses modelos matemáticos e algoritmos são baseados em epidemias anteriores ou já levam em conta o que está acontecendo com o novo coronavírus em países como China, Itália, Espanha, Estados Unidos, onde a situação é mais grave?
Então, esses dados levam em conta só a epidemia do Covid. E o Covid que está acontecendo desde a sua origem na China. Então, basicamente, nós usamos os parâmetros, né, os dados iniciais que aconteceram na China para transportar para o Brasil e para algumas capitais brasileiras.
Ok, vamos agora falar da situação aqui do Distrito Federal. Aqui no DF, o primeiro caso foi ali confirmado por volta do dia 12 de março, né? E aí, com base no que está acontecendo aqui no Distrito Federal, para quando é esperado o pico de casos de Covid-19?
Então, a nossa expectativa é que isso vá para o final de, por volta do dia 22 de abril. A gente fala 22 como uma data média, mas isso pode variar uma semana mais, uma semana menos.
Então, no dia 22 de abril, ou seja, daqui a mais ou menos aí 20 dias, o número de casos no DF deve atingir o seu pico e se estabilizar o número de novos casos. Seria isso? O platô, digamos assim, teria o platô em que haveria ali os novos casos, o pico, e se manteria durante alguns dias aquele pico de casos.
Isso mesmo.
E, por exemplo, numa população aqui no DF de 3 milhões de pessoas, pelos números, pelas estatísticas, pelos modelos matemáticos, até o final dessa pandemia de coronavírus, quantas pessoas aqui no DF deverão pegar o vírus e dessas, quantas serão de casos graves?
Então, nós acreditamos que por volta de 2 milhões e 500 mil habitantes serão infectados, ou seja, terão contato, vão pegar o vírus. Isso não quer dizer que todos esses vão adoecer. A gente acredita que por volta de 14% disso vão ter alguns sintomas, que dá ao redor de 350 mil casos. No entanto, nem todos esses vão precisar do sistema de saúde. Por outro lado, 2% desses, que equivalem a 7 mil óbitos aproximadamente, vão evoluir para óbito, né? 7 mil pessoas dessas vão evoluir para óbito, desculpa.
Então, dos 3 milhões, 2 milhões e 500 mil habitantes do DF vão ser contaminados pelo coronavírus de alguma forma. Isso. E vão ter algum tipo de sintoma ou nenhum sintoma. Agora, isso... Até quando? Até o final do ano? Até o final? Quando é que está? Até quando esse prazo de 2 milhões e 500 mil vai ser, ou esse número vai ser atingido?
Então, isso depende muito de como serão mantidas ou não as estratégias de distanciamento social. Quanto maior tempo tiver a estratégia de minoração do dano na rede hospitalar, ou seja, quanto mais tempo de distanciamento social acontecer, mais tempo essa doença vai se arrastar ao longo do tempo. Então, nós acreditamos aí que por volta de agosto, setembro, nós ainda deveremos ter casos, se for mantida a estratégia atual, que está correta do ponto de vista de promover o distanciamento social.
Então, por exemplo, o governador Ibaneis Rocha e também outros governadores, né, de outros estados têm adotado medidas aí de quarentena, suspensão das aulas, fechamento do comércio, fechamento de locais públicos como parques, museus. Então, essa estratégia tem se mostrado necessária para que não haja uma explosão muito cedo dos casos.
Perfeito. Esse é o raciocínio mesmo. Perfeito pela pergunta. Muito obrigado pela oportunidade. O grande problema não era acontecer ou não acontecer o Covid, já que isso é inevitável. O grande problema ele é acontecer de vez, se concentrando em espaço muito curto de tempo. Porque se ele acontece de vez, o sistema de saúde não aguenta, porque não tem o número de leitos e número de UTIs disponíveis equipadas para essa magnitude tão rápida. Então, as medidas que os governadores estão tomando, em sua maioria, do ponto de vista técnico, né, tendo apoio técnico e responsável, é de manter as estratégias de distanciamento social, com suspensão de aulas, interrupção de atividades comerciais e serviços. Isso vai fazer com que a doença dure mais tempo no Brasil, porém não vai lotar rapidamente os seus unidades de saúde, né? As unidades de saúde públicas ou privadas. Lembrando que isso pode acontecer se for mantida as estratégias de distanciamento social. Se houver iniciativas de redução dessas intervenções, provavelmente a doença vai estabelecer muito rápido. E isso num cenário otimista, tá certo?
Nós estamos conversando aqui no quadro Todos Contra o Coronavírus com o professor Wildo Navegantes. Ele é do Núcleo de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Professor, em relação à atual estrutura, a gente está aqui concentrando no DF, porque se a gente fosse diluir muito, né, aqui a situação, a gente acabaria não tendo uma ideia real do quadro. Vamos então aqui continuar falando do DF. A atual estrutura de leitos de UTI, leitos de enfermaria no sistema de saúde do DF, como é que as projeções matemáticas indicam a necessidade de mais leitos de UTI ou mais leitos nos hospitais em geral, na rede pública e particular, para fazer frente a essa quantidade de pacientes que devem baixar aos hospitais nessa pandemia?
Então, a nossa expectativa é que seriam necessários mais 3 mil leitos de UTI e 4.400 leitos aproximadamente de enfermaria.
Então, mais do que já está agora, ou ao todo?
Não, leitos adicionais.
Adicionais do que já temos agora.
Isso, é.
Pois não, pode continuar seu raciocínio, professor.
E, além disso, das leis de UTI, aproximadamente 4.400 leitos clínicos, né, adicionais. Então, a nossa expectativa é que comece o processo de lotação, ou seja, de não ter mais leitos disponíveis, por volta de 23 de abril. Então, logo agora, até esse processo acontecer lá para a data de maio que eu já comentei. Por quê? Apesar do pico ser lá em maio, vai chegar um momento que nós poderemos não ter leitos a mais. E isso já começa agora em abril, por volta de 20, 30 dias para frente.
Agora, só para esclarecer, doutor, ou professor Wildo, o senhor falou no começo que o pico está previsto para 22 de abril. O pico, isso. De 22 de abril. Então, isso. Já um dia depois do pico, 23 de abril, a pessoa já teria dificuldade para ter acesso a um leito nos hospitais, já no segundo dia do pico.
Sem dúvida, porque se o paciente que entra hoje no hospital, ele não sai no dia seguinte, na maioria das vezes, né? Ele leva algum tempo hospitalizado, até que evolua para a cura ou para o óbito, infelizmente. Então, ele tem uma taxa de lotação que não é só a entrada do dia de hoje, digamos assim, ou do dia de amanhã. Ele passa a usar esse leito durante algum tempo. E aí não tem novos leitos aparecendo.
Entendi.
Por mais que os governadores façam esforço de ampliar os leitos, isso eu tenho visto a iniciativa aqui do governador Ibanez, tenho visto o governador Dória em São Paulo, em Goiás, Bahia, Minas, vários estados que já têm informação sobre isso, provavelmente a gente vai ter uma quantidade subótima, digamos assim, da capacidade de resposta, porque não é só o leito, né? Nós precisamos dos profissionais de saúde, do equipamento de proteção individual, de todo um conjunto de serviços para aquele leito funcionar.
Ok, professor Wildo, muito obrigado pela entrevista aqui, pelas informações, realmente aí é um quadro preocupante. E tomara que com essas informações, quem pensa em que é uma coisa assim que não tem nada a ver, que pode sair de casa tranquilo, pense duas vezes e mantenha o isolamento social. Professor Wildo Navegantes, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado, obrigado pela oportunidade, estou à disposição.
Então tá aí, gente, ó, falamos só aqui do Distrito Federal, hein? Capital do país, né? Cidade de Brasília. Olha, dos 3 mil habitantes, 3 milhões de habitantes, 2 milhões e 500 mil devem pegar coronavírus. 350 mil, pelas projeções matemáticas, devem ter complicações. 7 mil mortes previstas só aqui no DF, dentro aí do período de pandemia. E segundo aí o professor Hildo, o estudo, as projeções matemáticas, o pico, ou seja, o aparecimento de novos casos vai atingir o seu máximo no dia 22 de abril. E aí, vai se manter esse pico durante alguns dias. A curva não vai crescer, mas vai ficar lá em cima. E só depois de alguns dias é que vai diminuir. E a previsão de falta de vagas nos hospitais, segundo esse estudo matemático, de acordo com a atual estrutura de saúde do DF, vai ser um dia depois que a gente chegar ao pico, no dia 23 de abril. Ou seja, a pessoa vai precisar de uma vaga no hospital e não vai ter vaga. Isso se for mantida a atual estrutura que temos aqui no Distrito Federal. Nem falamos de Fortaleza, Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades.